acontece hoje.
A gente te conecta com a notícia.
Vinte e cinco anos de uma trajetória marcada por muito trabalho, resiliência e também criatividade de uma família disposta a informar. Esse é o ES Hoje, veículo de comunicação nascido no ano de 2000 aqui em Jardim Camburi, na capital capixaba, aqui em Vitória. O sonho acabou começando por um homem que se tornou um negócio de família e hoje se coloca como uma das principais emissoras independentes de comunicação do estado do Espírito Santo e do Brasil. Para contar a nossa história, a gente chama o fundador, o Carlos Roberto Coutinho. Seja muito bem-vindo, CRC.
Muito obrigado, fico muito feliz de estar aqui com vocês, nessa casa aqui. Que não é só minha, de todos nós, inclusive dos funcionários. 25 anos de muito trabalho, de muita dedicação, feita com várias mãos. Não foi só eu. Eu comecei um projeto. Mas esse projeto não é meu, é de todos nós que trabalhamos juntos aqui. É das minhas filhas, de Bianca e Daniela, mas dos meus funcionários. Sem eles, sem vocês, em momento nenhum eu chegaria aos 25 anos. Porque o mais importante de uma empresa não é o dono, é os funcionários. Digo que os empresários entenderem isso, que ninguém trabalha sem funcionário, ninguém trabalha sozinho, as coisas vão melhorar nesse país. E valorizar o que eu posso fazer, o que eu sempre fiz, me preocupar com os funcionários. Eu queria pagar muito mais do que vocês merecem, mas infelizmente o sistema não deixa. Mas a gratidão que eu tenho pelos funcionários é muito grande. Por isso que esses 25 anos não são meus, é de todos nós.
Vamos começar pelo começo, Carlinhos. Conta um pouco como é que começou o Jornal ES Hoje.
Gente, o negócio é o seguinte. Eu trabalhava, era contato da Tribuna e da Gazeta. E sempre elogiava os dois. Eu nunca critiquei veículo. Quando eu ia vender para a Tribuna, eu dizia, olha, a Tribuna está um excelente jornal. A Gazeta é boa, mas a Tribuna é muito boa. E vice-versa. Então, eu comecei a trabalhar com isso, Aí eu inventei. Aí eu fui trabalhar no Jornal de Serviço, com meu amigo querido César Nogueira, que fiquei lá há muito tempo. Aí saí de lá, fui trabalhar na revista Clássico, meu amigo e irmão Jorginho Santos, que me deu a oportunidade, fiquei lá com ele quase um ano. Saí do Jorginho e montei o meu jornal. O jornal S Hoje, quem me deu foi Valtim da Gazeta, que ele tinha criado três jornais, Notícia Agora, um outro que eu não lembro nunca, e o jornal S Hoje. Ele falou assim, olha, eu vou te, você tira o que o Jornal de Serviço já não é mais... É jornal de serviço, é negócio do meu mais serviço, é ampliar. Então eu vou te dar o jornal ES Hoje. Ele, o finado Plínio Macrini, lá na redação da Gazeta. E falou assim, você vai rodar o jornal comigo aqui na Gazeta. E foi isso que aconteceu.
E ele já era semanal no começo?
Não.
Era diário? Como é que era?
Aí que é minha luta. Porque eu tinha que botar o jornal na rua e não tinha um centavo no bolso. E eu tinha que rodar o jornal e o jornal não podia deixar de rodar. Eu não tinha dinheiro para rodar. Tinha época que eu tinha... Eu botava 30 mil exemplares na rua. Valtinho na Gazeta. A Gazeta testemunha Valtinho, que eu tenho, que eu tenho a maior gratidão por ele. Ele, no final, ele falou assim, ó, eu vou te ajudar a botar o jornal na rua. Ele me pagava, para me pagar a Gazeta, eu devolvia o dinheiro para ele, entendeu? Então, eu comecei assim. E sozinho. Eu tinha dia que eu entregava a quantidade enorme de jornal sozinho. Um dia eu botei numa caminhonete, 10 mil exemplares, saí de casa em casa. Fiquei 3 dias para entregar, mas entreguei. Isso era mensal. Depois eu passei para quinzenal, que também foi uma dificuldade muito grande, sem dinheiro. Você rodar jornal impresso é muito difícil, porque eu não tinha máquina. Eu rodei no Rio de Janeiro, no Jornal do Comércio. Depois, aí eu vim para... Aí eu rodei numa gráfica. E depois que eu fui rodar na Gazeta. Rodei uma vez na Tribuna, depois na Gazeta. E fiquei nesse tempo rodando na Gazeta. E eu não tinha funcionário, o que eu fazia? Eu tinha uma equipe que montava o jornal. Era Margarete, minha cunhada, que aprendeu a fazer. Zé Maria, o final de Zé Maria, que me ajudou muito. Então a gente fazia o jornal na semana toda no pau. E não tinha computador, não tinha nada. Era tudo feito, feito
à mão.
À mão, manual. E botava o jornal na rua. Eu nunca deixei de botar o jornal na rua. Mesmo com a crise, uma dificuldade medonha. E outra coisa, para você começar o jornal Vitória, era muito difícil, porque os caras começavam com 6 meses, vai acabar o jornal político. Acabou a política, vai acabar o jornal. Eu falei, negativo, nós vamos continuar. Aí passou um ano, passou dois, passou três, tem 25 anos. Mas foi uma trajetória que não foi fácil. Aí depois, aí veio a Ailton, que começou a me ajudar. Depois eu montei uma estrutura com o Frank, que está aqui comigo aqui há 14 anos, e ele montou uma equipe. Aí Bianca ia entregar jornal comigo, Marisa, minha mulher, ia entregar jornal comigo no interior. Eu fazia quase 18 municípios. saía, ia para Domingo Martins, Santa Teresa, Marechal Floriano, Guarapari, Domingo Martins, Anchieta, 30 mil exemplares que eu botava toda sexta-feira. E botava no peito, ah, você não tinha dinheiro para botar gasolina. Aí eu pagava para mim. Aí eu pagava no cartão de crédito, depois eu pagava para ele. Quer dizer, foi muito difícil. Tinha dois carros, todo dia dava defeito, e a coisa foi tocando. No começo é difícil, tem que ter perseverança. Se não tiver, não consegue. E principalmente de comunicação, que você tem que criar. Você é jornalista, sabe? Todo dia você tem que matar um leão. E a credibilidade. Hoje, se fizer jornal com sensacionalismo, contando mentira, a pessoa lê uma vez, duas, nunca mais ele vai ler. Então, eu procuro fazer aqui nessa empresa, vocês sabem disso, você é jornalista, sabe, trabalha comigo há bastante tempo, sabe que aqui eu não tenho esse negócio de plantar matéria, pedir para tirar, botar matéria, vocês têm um testemunho disso. Eu procuro sempre fazer um jornal independente, respeitando as pessoas, que é fundamental.
É, você fala isso, uma das coisas que eu escuto bastante na redação é: o dado tá aí, não tem como o cara chegar aqui e pedir pra eu tirar o dado. Eu vou fazer o quê com o dado? O dado diz isso, né? É esse ponto, dessa independência, independente do que for, tá saindo, gente, a matéria.
Gente, a gente tem que fazer o seguinte: jornal, nós não temos que. Nós donos, nós não temos que dar opinião. Quem tem que dar opinião no jornal é o cara que lê o jornal. Não adianta eu fazer uma matéria pra agradar a você, né? A você, né? A ela. Tem que fazer o jornal pra agradar as pessoas que vão ler. Quem tem que dizer que tá certo ou errado é o cara que tá lendo. Não adianta você, faz uma matéria pra atacar fulano de Beltrão. Você faz uma vez, duas vezes, nunca mais o cara vai ler. Então você tem que ser independente. Não adianta comunicação se ela não for independente, ela não tem credibilidade.
Família, como é que ela entra nesse trabalho, né? Você trabalha com duas filhas.
Isso é difícil. Olha bem, eu tava com uma crise, porque você começar, eu devia a todo mundo. Eu sou um cara que fala, nunca neguei a ninguém. Eu cheguei a dever quase R$1 milhão. Paguei a todo mundo. Não tem. Tá, ninguém vem aqui, nada. Eu paguei. Demorei mesmo. Demorei a pagar muito tempo, mas paguei. E Bianca tinha tido minha neta, Maria Vitória. E eu precisava de botar uma pessoa que Bianca era professora de educação física, formada. Eu não quero nem ouvir falar nisso, pai. E veio e assumiu a parte financeira da empresa, com muita dificuldade, sem pouca experiência. E foi tocando comigo, pagava 50 aqui a um, 10 a outro, 20 a outro. Fomos pagando e pagamos a todo mundo. E Daniela fez jornalismo na UVV. Falei, você vai ter que trabalhar comigo. Ela fez estágio uma época na prefeitura, ficou uns 2 ou 3 meses. Falei, não, vamos lá para redação. E Zé Maria Batista, você conheceu ele? Zé Maria Batista trabalhou na Gazeta, na Tribuna. Era um cara altamente inteligente, era uma figura extraordinária, que eu tenho muita gratidão. Aí Zé Maria começou a ensinar a Daniela a fazer jornalismo. E foi pegando, hoje tá aí. Foi exatamente isso.
Como é a relação de trabalho e fora do trabalho? Não, como é que separa isso? Não separa?
Eu vou te contar. Eu antigamente ficava enchendo o saco na hora do almoço e tal. Então eu comecei a raciocinar, falei, bom, então tem muito tempo que a gente não fala em serviço durante a semana. Final de semana, a gente vira de falar, vamos falar só segunda-feira. A gente começou, porque logo no começo era todo dia a mesma conversa. Só se for, a gente só fala no final de semana, se for um negócio muito grave, mas se for um negócio do dia a dia, a gente evita de falar sábado e domingo.
É aquela história, jornalista só fala de jornalismo.
Exatamente.
A gente não consegue falar de outra coisa.
Minhas duas netas começaram a pegar no meu pé, Ana Carla e Maria Vitória, vamos parar de negócio de falar de trabalho, tá? Aí a gente diminuiu mesmo. Não estou dizendo que não se fala, mas é muito difícil.
A entrada do ES hoje nos meios digitais, o site, a TV que é no YouTube, as redes sociais.
Isso aí eu vou te contar para você. Eu faço questão de contar. Isso foi muito difícil. Porque eu imaginei, meu Deus, eu não vou ficar só nisso. Porque criar um jornal, eu criei. Mas eu falei, eu tenho que partir para um negócio maior. Aí eu comecei a criar um... Não sei se vocês lembram, o site veio para o Espírito Santo, que os caras pegavam a matéria que você colocava no poste. Vocês se lembram disso? Tinha no poste a internet. Era pouca...
Sim.
Então o cara... um dia eu fiz uma matéria aqui, o cara botou no poste, mas eu não sabia quem que eu tinha dado essa matéria. E a matéria saiu. Então era naquela época, não tinha um negócio definido. Você não tinha na redação... uma equipe que mexia com a internet, não é isso? Isso demorou um pouquinho. E nós começamos a falar, não, vou começar nisso. Eu não entendia nada, mas vou fazer. E vamos fazer. E começamos. Eu contratei uma... Nós gastamos com gente que não entende disso. Nós gastamos R$300 mil. Porque um cara já ia contar uma história. Olha, tem um negócio maravilhoso pra você na internet. Vamos fazer um site assim, aqui, assim e tal. E a gente acreditou nisso 3 vezes. três vezes deu problema. Aí eu comecei a começar. Aí, bom, mas existe uma coisa na vida que as pessoas que vão ouvir isso, essa matéria, você tem que apanhar sempre para aprender. E eu apanhei. Hoje não, hoje eu contrato profissionais, que vocês sabem, tem para cuidar dessa área de internet, de informática da empresa, não é isso? Da parte para colocar, porque isso é complicado para quem não entende. Como eu não entendo nada até hoje, mas eu procuro me orientar com as pessoas que sabem fazer, para a gente fazer um negócio perfeito. E começamos a crescer devagarinho, hoje nós somos os principais sites do Espírito Santo.
E aí a gente tem uma série de outras coisas que a gente tem, por exemplo, que estão envoltas no jornal, que é o Moqueca 027, a gente tem as outras marcas que a gente coloca como programa, que é o Desenvolver, é o Entrevistas, né? É o podcast. Como é que é essa expansão do jornal para essas outras marcas?
Essas expansões, ela tem que ser devagar. Pra não deixar o cara em casa maluco. Ele pode comer, é um motivo de programa. Todos eles têm que ser vendidos profissionalmente. Porque não existe nada em comunicação. Se você não tiver bons clientes, você não sobrevive. Porque senão eu não consigo pagar o salário de vocês.
Então, como é que é a sua relação com os clientes, assim? Você.
É maravilhoso. Enquanto... Eu sou um cara. Porque eu gosto de. Se eu prometer, o cliente gosta de quê? Ele ser bem tratado e o produto dele aparecer. Hoje não existe ninguém que faça caridade para ninguém. A marca do cara que não aparece em qualquer veículo, ele tem que ser muito bem feita. Porque é a marca da empresa dele, o dinheiro que ele está gastando. E se você não der retorno para ele, por que ele vai gastar comigo? Porque ele gosta de mim? Não existe. Ele gostar de mim, ele vai para o boteco tomar uma cervejinha, bater papo comigo. Agora, quando fala em dinheiro, não existe acordo em dinheiro. Principalmente quando você tem um produto que você tem que botar no mercado. E esse produto tem que dar retorno para o cara, para o empresário que investe na gente. Então, você tem que fazer um produto que seja bom para os dois. E sempre o cliente tem razão. Você não pode... O cliente, ele sempre tem razão e ele quer ver o produto dele. Se você pega um produto e o cara... faz um projeto bem feito e ele consegue vender aquilo que ele pretende fazer, isso significa o quê? Credibilidade para o veículo. Aí vamos falar da rádio.
Opa! Vamos!
Tá, o xodó, né?
Tava olha bem, eu
sonhando
sabe,
com essa rádio impresso, desde que eu entrei aqui em 2017.
Jornal impresso e rádio, para mim, eu comecei fazendo isso. Eu tenho rádio lá em casa, que eu ouço. Rádio, para mim, é uma paixão. Aliás, o brasileiro que não tem paixão por rádio, ele é doente. Tem certeza? Tem. Olha, a juventude fala assim, meu Deus, mas qualquer lugar que você for do planeta tem um radinho lá, igual um galo cantando. Você vai pra roça, então é um gol radinho, o radinho está em qualquer lugar. Se o cara não usa, ele está na prateleira guardado. Então, rádio é uma paixão. Jornal impresso também é uma paixão. Jornal impresso não saiu do... Vou para chegar no rádio, tá? O jornal impresso, ele não saiu de circulação. Ele parou, ele diminuiu. Tá? Mas o rádio nunca vai sair.
Aliás, inclusive, o S hoje continua saindo o impresso, para quem...
Claro! Né? Não vou deixar de sair impresso nunca. O rádio é uma paixão. Mas eu queria comprar uma rádio, eu não consigo, porque é muito caro uma rádio, 5, 10 milhões de reais uma rádio. Uma rádio hoje está custando 5 milhões. Você consegue a concessão do governo, depois você tem que pagar esse valor de quase 5 milhões. Como que uma pessoa pode gastar 5 milhões numa rádio, que o custo dela operacional é muito pequeno? O anúncio de uma rádio é pequeno, então você vai durar 100 anos para pagar uma rádio. Então o que nós fizemos? Nós vamos para a internet. E eu montei uma equipe, está dando certo. Tem muita coisa ainda que tá engatinhando, mas a rádio está indo lá, está funcionando, muita gente está vendo, está participando. Quer dizer, isso foi uma ideia que você sabe disso, você está comigo há muito tempo, sempre foi a ideia de ter uma rádio. Demorou quase 3, 4 anos, você sabe disso, você também dá muito tempo comigo, demorou 3, 4 anos para sair. Saiu do papel, tá? É uma realidade. Agora eu vou para televisão. Até o ano que vem eu vou botar uma televisão no ar. Nós temos um canal de YouTube, eu quero botar uma TV fechada, igual a Jovem Pan. É um trabalho devagar, trabalhando, procurando fazer as coisas direito. Tá aqui o estúdio montado, vocês estão vendo aqui. Tá pensando, tem um projeto nascendo na cidade também, que a gente tá tocando devagarinho, pra gente montar uma televisão.
É isso, tá aí os modelos dos canais atuais chegando, principalmente os canais fast aí, que é uma realidade, é onde a gente entra, que já é o canal pensando na internet, tudo combina bastante com o nosso projeto da rádio que a gente já tem aqui também. Então mostra também o quanto que o jornal não deixa a tradição para trás, mas continua investindo na inovação.
Isso, eu queria, já que vocês estão me dando essa oportunidade, eu queria dizer uma coisa muito importante aqui. Eu só estou aqui pela gratidão das pessoas que me apoiaram, sabe? Eu me emociono, mas vou tentar não me emocionar. A gratidão é a alma do coração. Eu não vou citar pessoas aqui, porque se eu for citar, eu vou citar pessoas que já morreram, pessoas que estão... Então, pessoas que estavam no poder e estão fora do poder, porque existe uma coisa muito séria que eu gostaria que as pessoas que viessem em casa ouvissem e vissem isso. Quando você está no poder, todo mundo é seu amigo. Todo mundo te papareja, te abraça. Ah, você é isso, você é aquilo. Quando o cara sai do poder, ele esquece para quem está com lepra, para quem está doente. Eu não tenho essa... Para mim, quem está no poder e deixa de estar no poder, continua, são meus parceiros, meus amigos. Então, essas pessoas, eu queria te dizer de coração, muito obrigado. Eu não vou citar nome, porque senão eu posso ser injusto com alguém. Mas todo mundo sabe o que eu estou falando. A minha lealdade a essas pessoas foi muito... Eu estou aqui... por trabalho, por muita gratidão, para muita gente que me ajudou.
É isso. CRC, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente.
Eu me dar essa oportunidade de falar um pouquinho da história dos nossos produtos. Nosso, não é meu, seu nome, de todo mundo aqui, dos funcionários, da pessoa que... Aqui nós temos um cidadão que trabalha aqui, que faz a faxina aqui, não sei se vocês viram, está estudando, fazendo direito. Ele faz a faxina porque precisa pagar a faculdade de direito. Eu já digo, o dia que ele formar, ele vai trabalhar comigo. Porque o meu primeiro emprego eu vou dar. Não sei que ele vai ficar o resto. O primeiro emprego eu vou dar, sabe por quê? Porque você viu o cara fazendo isso. Ele trabalha em 3, 4 ciclos, sai correndo da faxina para dar. Essa gente que eu gosto de valorizar. E os meus funcionários todos. É a gratidão, o amor que eu tenho por todos. Aqueles que estão aqui e aqueles que saíram. E graças a Deus não tenho dificuldade com nenhum deles. Todos que saíram daqui... Continuo sendo meus amigos, porque saí do que quiser. Nunca reclamei.
E quando eu quiser voltar, eu tô aqui para dar um abraço.
A casa tá aberta, porque pessoas que... Você, por exemplo, tá aqui na minha frente uma. Porque ela foi cobrir o clube do coração dela.
Tem até a tatuagem ali, ó.
Tem até a tatuagem do Flamengo, mas não tem, eu sou botafoguense. No entanto, nada mudou com a gente.
A única coisa que muda é quando tem clássico.
Ah, sim, aí não, mas aí ela fica falando pra cá. Entendeu? Mas então, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. E toca a vida.
Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. E nos siga nas redes sociais com o @ESHoje e no nosso canal do YouTube.